Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Vítor Adão é chefe de cozinha.
Eu cozinho sem fogão, não tenho fogão, só com lenha.
João Paulo Martins é crítico de vinhos.
Se eu disser, ontem à noite bebi Romané contigo, isto quer dizer qualquer coisa.
Vítor Adão faz comida.
A única coisa que eu faço é tentar utilizar as melhores técnicas.
João Paulo Martins prova vinhos.
Se eu for fazer uma prova de barca velhas, eu cuspo o vinho todo.
Um faz, outro prova. Será que é mesmo assim? Esta sexta... faremos e provaremos às 19h na Antena 3.
É, a promo está muito bonita, mas não provaremos nada, porque não há aqui nada para provar. De resto, a Vítor Adão e João Paulo Martins são convidados a propósito de mais uma edição de Vinhos e Sabores que vai acontecer na FIL já este fim de semana. Nem sei por onde é que é de começar, se pelo Vítor, pelo João. Eu disse ali crítico de vinhos, mas na verdade tu és jornalista.
Claro.
Pois, ficaste lá.
com carteira profissional.
E tu logo, eu não sou crítico, sou jornalista de vinhos.
Exatamente.
E mais, tu foste professor de História. Deu-te jeito de ter sido professor de História?
Acabou por dar, porque são coisas que formam a nossa forma de pensar e de escrever. E eu dou comigo, ao escrever às vezes crónicas, a saber que estou a fazer de uma forma diferente se eu tivesse andado a estudar bioquímica para saber mais de vinhos do que sei. Que também podia ser uma vertente possível. Portanto, esse lado, e também a música e esse ambiente mais cultural onde eu me movimentei antes de chegar aos vinhos, é evidente que dá aquele substrato que depois a pessoa é o que é pela formação que teve e, portanto, ajuda, como é evidente.
Espera aí, dizes que estiveste próximo do meio musical?
Não, fui professor de música durante...
Ah, pois sim, sim, pois é.
Fui professor de guitarra clássica e portanto, movimentei-me muito no ambiente de... cursos, de estágios com pessoas de outros instrumentos e malta do estrangeiro que vinha cá para cursos de verão e tal. Fizemos animação cultural nas escolas, mas coisa a seguir ao 25 de Abril.
Mas como é que tu chegas aos vinhos?
Já nessa altura, que até estava ligado à música, também gostava de vinhos. Portanto, o gostar de vinhos para mim foi uma coisa natural. E foi um gostar que começou a ser aquela coisa de andar aí de mercearia e mercearia à procura dos vinhos velhos que estavam para lá escondidos nas prateleiras e que os donos das mercearias vendiam aquilo a 10 tostões, literalmente, porque os vinhos eram baratos e não havia esta maluquice dos vinhos e não havia vinhos caros, ponto final, não havia vinhos caros.
Mas os vinhos eram baratos e normalmente maus.
Antigamente o conceito de qualidade era um bocado diferente do conceito que nós temos hoje. Nós hoje somos, ainda bem, muito mais exigentes e, portanto, hoje não bebemos qualquer coisa e dizemos que é bom. Eu, pelo menos, não faço isso, não é?
Sim, sim.
Portanto, mesmo...
Também depende da idade, não é? No início tu tens mais...
Sim, mas hoje em dia, mesmo aqueles vinhos muito, muito baratos, custam 1,90€ no hipermercado, são vinhos agradáveis de beber. Ninguém morre por beber, nem...
Há quantos anos é que não bebes um vinho desses, João?
Opa, por acaso, há algum tempo.
Adão, já viste isto, não é? Vítor Adão, ele gosta de ser cozinheiro, portanto, esta profissão está tudo mal. Ele gosta que lhe chamem cozinheiro e não chefe. Adão, os cozinheiros também têm sempre uma ligação com o vinho.
Tem. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. E estar aqui com o João Paulo é sempre um prazer. A cozinha está ligada ao vinho 90%, porque nós passamos muito tempo à volta das mesas. Os três que estamos aqui, muita gente que nos está a ouvir vai refletir-se e vai pensar sobre isto. E claramente nós precisamos de acompanhar a nossa refeição. Precisamos de, às vezes, ter um tónico para nos despertar, às vezes só porque nos apetece, e o vinho está sempre ligado e estará sempre felizmente ligado à gastronomia e ao cozinheiro.
Mas ao contrário da comida, eu acho que as pessoas não se importam tanto de dar uma... Já falamos sobre isso, eu acho. Não sei se foi contigo, João. As pessoas mais depressa dão mais dinheiro por uma refeição do que por uma garrafa de vinho.
É verdade, mas também é verdade que hoje a questão do preço dos vinhos é uma questão muito difícil da gente conseguir escortejá-la aqui em meia dúzia de minutos.
Porque... Deixa-me só recordar que na última vez que vieste este programa, e aí eu lembro-me, tu disseste que o problema dos vinhos portugueses é que eram demasiado baratos. Lembro perfeitamente disso.
É verdade, é verdade. Ou seja... Há vinhos que... Mas isso mudou muito desde essa última vez que eu cá estive.
Okay, okay.
Porque de repente as pessoas acordaram e começaram a achar que agora o meu vinho também vale 100 euros. Não é? Eu, por exemplo, um dia destes provei um vinho de um portão novo, ou novo no sentido de que é uma marca nova, que nunca existiu, mandou-me um branco e um tinto. Portanto, é um vinho que ninguém conhece. O branco custa 90 euros e o tinto 140 ou 130 e tal. Eu, quer dizer... Eu não percebo como é que se imagina que se vai vender, que se vai conseguir vender um vinho assim. Porque, quer dizer, o vinho tem que ter uma história e um percurso. Para quando chega caro, eu continuo a gostar, o vinho subiu, mas eu até gosto do vinho e vou continuar a comprar. Agora, um vinho que ninguém ouviu falar e custa 130 euros, eu acho que pode vender, mas duvido que venda para o ano outra vez. Se calhar só vende um ano, porque as pessoas compram, acham graça e depois já não compram mais, não é? Portanto, é evidente que hoje estamos numa situação muito mais à frente do que estávamos da última vez que eu cá estive. Hoje já há vinhos, quer dizer, o Barcavelha já custa 700 euros na garrafeira nacional. Portanto, já não é propriamente uma coisa que se consiga dizer que não é muito caro. Mas há, e já temos vários vinhos acima de 200 euros. E, portanto, já estamos a dar alguns passos de gigante nesse sentido. Mas, atenção, os outros países que nós tínhamos, como os que fazem os vinhos caros e não sei quantos, continuam a ter vinhos caros, estou a pensar, por exemplo, na zona de Bordeaux, mas eles estão a fazer vinhos muito em conta e de excelente qualidade. Chateaus famosos com 200 anos de história. Não são uns jovens que chegaram agora ao mundo do vinho. Eu às vezes até tenho comprado desses. São vinhos que a gente compra por 20 e tal euros a garrafa, 30 euros a garrafa, às vezes 40 euros a garrafa, mas que são vinhos fantásticos e, portanto, atenção que nós é que fazemos os vinhos bons e baratos e os outros não. Isso não é verdade.
Oh, Vitor, mas não foram só os vinhos que evoluíram. A comida também se evoluiu bastante, a gastronomia. Sei lá, olha, por exemplo, no teu caso, os pequenos produtores começaram a entrar cada vez mais em cena nos restaurantes. Sei que tens uma preocupação a esse nível, por exemplo, com os teus amiguinhos de Chaves.
Os meus amiguinhos Chaves e do Altâmega, que vão estar sempre comigo. Ainda agora estava, antes de vir para aqui, estava a falar com um produtor e estava a ficar chateado porque nós temos um problema e isto, e se calhar evoluiu tanto a nossa gastronomia, mas continuamos a ter um problema grave, que é a forma do produto chegar-nos. Eu neste momento é mais fácil chegar caviar e trufas de Itália do que chegar a um produto de Trás-os-Montes. Eu todas as semanas tenho um problema com a pessoa que entrega. Ou eu trago, que sempre que vou lá em cima, que infelizmente agora com a abertura de outro restaurante está a ser muito complicado, ou senão é muito complicado.
Mas porquê?
Porque nós não temos uma boa rede de distribuição. Esse é um dos nossos grandes problemas. Mas pronto, isso vamos voltar à pergunta fulcral.
Sim, a gastronomia, a evolução dela.
A evolução foi enorme e vê-se bem. Quando nós tínhamos quatro grandes mentores, que dizem que foram os grandes mentores da cozinha portuguesa, entre eles o Vítor Sobal, o Miguel Castro e Silva, o Fausto Oroli e o Joaquim Figueiredo, de lá para cá houve uma evolução enorme. Incomparável, porque nós tivemos várias gerações que foram buscar conhecimento e trouxeram. E isso acho que foi a nossa maior valência e virtude, foi nós sabermos ir buscar conhecimento, trazê-lo e aplicá-lo na nossa realidade. E se tu reparares neste momento, tu tens grandes defensores por zonas e por produto. Uma coisa que era impensável aqui há uns anos. E eu dou-te aqui dois ou três exemplos que tu começas logo a pensar, que é, se nós pensarmos no Ribatejo, o Rodrigo Castelo está lá marcado. Se tu pensares em Porto Alegre, a zona do Alto Alentejo, o Zé Júlio está lá marcado. Se pensares o Algarve, está lá a Noela a dizer, pera, estou cá. E isso há uns anos era um bocadinho ainda muito ambíguo. Não estávamos longe de o conseguir. E claro que se o cozinheiro melhora, se o restaurante melhora, o consumidor é melhor. Se o consumidor é melhor, o produtor tem que ser muito melhor e acompanhar a evolução. E isto aqui é tudo uma cadeia que está de mãos dadas. Como, e estamos aqui a falar, o vinho, comparar o vinho de há 40 anos para o vinho de agora é uma coisa...
Há 40 anos, não é preciso tanto, se calhar 20.
Sim. Não, 30. 30.
Os brancos então tiveram uma evolução.
Sim, sim, queria. Mas eu agora queria contar uma história caricata que tem a ver com esta história da nova abordagem da restauração. Eu lembro que para aí
não
nos
falo
anos...
Não falo mal.
Aí há 30 anos, havia um jornal que eu acho que era no Expresso, mas se não era no Expresso, era no O Jornal, mas eu acho que era no Expresso. Havia um concurso de restaurantes. Ou seja, havia um crítico astronómico que ia aos restaurantes e dava pontos pelos vários itens da refeição. E depois, a que chegava-se ao fim da refeição, somava-se, dava um valor. E os restaurantes iam mudando no top 10 conforme a classificação, se havia algum que entrava, ou havia um que descia, não sei o que e tal. Qual era o item em que o crítico astronómico era completamente demolidor e que, se não viesse como ele queria, dava uma pontuação negativa? Era. Ele achava que tudo tinha que vir para a mesa na travessa. Se o restaurante servisse no prato, estava lixado. E houve uma guerra entre ele e o Michel, aquele francês, luso-francês, né? Por causa disso. Porque o Michel já servia no prato e ele era demolidor. Não vem na travessa, leva uma castanhada. Portanto, isso é só para verem a que distância que nós estamos em relação a essa época, não é?
Ai, adoro a expressão leva uma castanhada. Obrigado já por causa disso.
E atenção que começamos a ter boas castanhas agora.
Exatamente.
Agora é que é o tempo delas.
Pouca produção, mas boa castanha.
Ouvintes da Pravaral, ainda não falamos uma única vez na razão principal para estes dois estarem aqui neste programa, que é mais uma edição de Vinhos e Sabores. Vai ser na FIL de 6 a 10 deste fim de semana. Já lá vamos. Já perceberam, vamos falar sobre...
Não é 6, é 8.
Eu disse 6, enganei-me. É do 8 a 10, portanto, este fim de semana. O que é que eu queria dizer? Exato, ouvintes, vamos falar de comida e bebida, é isto.
Sim.
Portanto, se quiserem falar de comida e bebida, aproveitem. Temos o João Paulo Martins, um dos maiores, tão maior de vinhos em Portugal, também jornalista, e Vitor Adão, um dos maiores da cozinha. Portanto,
um dia.
Eu acho que já és. Mandem vídeos ou áudios, já perceberam, mas falar sobre comida e bebida, há melhor tema para falar na vida. Eu não estou a ver nenhum melhor que este. Pedro Veloso quer falar sobre vinho mau. Então, se quer, vai falar.
Olá, Prova Oral. Olá, Alvin. Olá, Vitor Adão. Olá, João Paulo Martins. Aqui é Pedro Miguel Veloso, aqui de Peso da Régua. Eu sigo o João Paulo Martins e gosto das críticas dele. Porque também já trabalhei em quintas aqui no Douro, agora sou guia turístico. E queria deixar uma pergunta. Para mim, os melhores vinhos estão aqui no Douro, obviamente, para mim. Mas queria deixar uma pergunta ao João Paulo Martins. Se já algum dia ele bebeu ou provou um vinho e esse vinho era uma zorraba, como se costuma dizer, e ele teve que dar uma nota agradável ou porque conhecia as pessoas ou porque não queria ser mau para com esse vinho e com esse produtor. Um abraço e vou estar aqui a ouvir atentamente.
Bom, é evidente que se isso tivesse acontecido, eu já estava morto como jornalista da área dos vinhos, não é? Eu tenho tido algumas alguns quiz pro quos com produtores, porque eu acho que as críticas têm que ser feitas. É um bocado como na restauração. Eu, na restauração, às vezes, quando eu, o chefe ou lá quem vem à mesa, então estava tudo bem e tal, eu costumo perguntar: olha, quero que eu seja simpática ou quero que eu diga a verdade? Ai, por amor de Deus, diga a verdade e tal. Depois a pessoa diz: olha, estava bom, estava mal, não sei. E no caso dos vinhos, se o vinho estiver mau, tenho que dizer ao produtor: olha, isto não está em condições, não vou provar isto, não vou classificar. Portanto, nunca me lembro, nunca dei uma boa nota ao vinho mau. Isso é uma coisa completamente fora de questão.
Vitor, já mandaste para trás uma refeição?
Já mandei para trás uma refeição.
Como cliente?
Como cliente.
Exato.
E até digo mais. E fiz questão de falar com a pessoa e de explicar-lhe o porquê. Porque, pá, há uma coisa que... E nós temos que perceber que é... Quando nós estamos a pagar, há mínimos e a comida tem que estar pelo menos boa. Não estou a dizer que, pá, que não aconteçam erros e eu aí deixo passar porque não quero mesmo sequer chatear-me. Mas quando as coisas estão intragáveis, eu não vou pagar. E também já mandei muitos vinhos para trás. Talvez mais vinhos do que...
Nunca mandei um vinho para trás.
Não?
Comida.
Não.
Mas se o vinho não estiver bom, o que é que fazes? Dizes: bom, não está bom, mas eu bebo.
Tive sorte. Não, não
sei, não. Ah, tiveste sorte também.
Se calhar tive sorte.
Não, mas é um hábito muito...
Eu acho que não tenho conhecimento suficiente. Eu acho que as pessoas que estão a ouvir isto, se calhar vão se identificar comigo. Eu não tenho conhecimento suficiente para perceber se é um vinho mau, por exemplo.
Mas tem
um vinho... Não, um vinho mau, ao ponto de mandares para trás, não é?
Com defeito.
Sim, com defeito.
Pois. Mas é muito habitual, os portugueses vão ao restaurante: ah, está tudo bem, está tudo bem. Depois chegam cá fora, grandes chatices, nunca mais cá volto. Mas assim, não, assim o restaurante não pode melhorar. Se não lhe disser: olha, isto não é puré de batata que se apresenta, ou isto não é couves que se apresentem, e dizer porquê, epá, tem que se explicar, não é? Eu uma vez estava em Monção, a comer aquele prato horrorete, aquele nome horroroso que há lá em Monção, que é um cabrito assado no forno.
Sim.
Fui almoçar com o meu colega de profissão, Luís Antunes. Íamos só os dois. Pedimos uma garrafa de Alvarinho para começar a beber e qualquer coisa. Quando chegou o prato, aquilo vinha frio, tinha gordura branca nas pontas, de tal forma que aquilo já nem morno estava. E nós pagámos o vinho e viemos embora. Não, não comemos, recusámos-nos a comer. Mas tem que ser, se não for... Mas tem que estar feito desde as 10 da manhã. Que culpa que eu tenho? Se não sabem servir isto em condições a horas quentes, mudem de ramo. Como dizia o António Silva, quem não tem condições não se estabelece. Que é a mesma coisa.
Ah, isto promete tanto. Olha, antes que naveguemos logo para outras áreas, caso é que é isso que vai acontecer, como é que vai ser esta edição? O que é que vocês sabem dela?
É assim, esta edição tem, enfim, é a primeira grande edição do pós-pandemia, já sem qualquer restrições, nem máscaras, nem nada disso. O ano passado a coisa foi complicada. Portanto, temos mais stands do que tivemos das últimas vezes. Há cerca de 270 stands.
270?
270 e cerca de 400 produtores. Há alguns stands que têm vários produtores. Quando os produtores são pequenos...
700 vinhos.
Juntam-se no stand do distribuidor, por exemplo. Portanto, e estão lá cada um numa mesinha a servir os seus vinhos. Portanto, isso pode acontecer. E temos vinhos de todas as regiões. E, no fundo, aquilo é uma grande festa. É uma festa em que as pessoas convivem com os produtores, conhecem os enólogos, trocam experiências e têm lá depois o lado gastronómico, que desta vez vai ser abrilhantado aqui com três chefes que vão estar in loco.
Um deles aqui é o Vítor Adão, mas não só, já referiram aqui o José Júlio Vitém.
O José Júlio e
o Hélio Gonçalo, do Sublime.
Do Sublime.
Da Comporta.
Isto é, de novo aqui a comida a entrar em cena como se previa.
É, mas que tem sido sempre, quer dizer, há sempre aqueles estantes que vendem os estantes de queijo da serra com presunto, e isso continua a existir, não é? Mas desta vez, e vamos ter workshops de vinho, em que os próprios produtores ou pessoas, jornalistas que fazem provas rápidas de 15, 20 minutos que estão abertas ao público, qualquer pessoa pode aparecer, não tem que se inscrever.
Ah, é?
Essas sim. E depois há umas grandes provas, eu vou orientar uma, o Luís Lopes vai orientar outra, e alguns enólogos orientam a sua própria prova, que é o caso do António Massanita, por exemplo. Eu vou orientar uma prova no domingo, que são tintos com 10 anos.
Portanto, a que horas?
É às 5.
Ouviram?
Mas está esgotadíssimo.
Ah, bom.
Está esgotadíssimo. Agora já só com suborno altíssimo.
Olha, eu nunca te subornaria começar a fazer o mesmo tempo. Mas sim, então, mas essa informação dos workshops está seguramente no site da revista.
Sim, okay. Está lá tudo, sim. Na Grandes Escolhas.
Sim, Grandes Escolhas. Sim, que é podem ir ao site e veem aqui horas é que são cada um dos workshops.
Sim, sim. E tem essas, todas estas informações sobre a parte de gastronómica, que vai ter um tema central que é o arroz, e os chefes vão trabalhar um bocado em torno do arroz.
É isso. Eu até ia agora referir, este ano uma das grandes novidades é que o evento em si convidou o Paulo Amado das Edições do Gosto para estarem na parte da organização, e ele fez um convite a mim, ao Hélio e ao Zé Júlio, felizmente dois bons amigos e duas pessoas que eu preservo muito, e se estiverem a ouvir, um abraço para eles, em que nós vamos cozinhar, acima de tudo, arroz de bom sucesso, arroz das Lesírias. Eu vou fazer, por exemplo, dois pratos de arroz. Eu e todos vamos fazer cada um dois pratos de arroz. Eu se calhar fui um bocadinho mais louco de todos, porque o Zé Júlio vai fazer um prato que é um arroz de aves, vai fazer outro cogumelos e farinheira, o Hélio vai fazer um arroz à bolhão pato e um iscas com elas.
E tu?
Tudo para 10 euros. Eu vou fazer um arroz de enchidos, trajo os montes com manda sapatilha, e a seguir vou fazer um arroz doce. Para 10 euros. E eu tive várias pessoas a ligarem-me: oh, Dom, 10 euros por um arroz doce. Eu disse: calma, pessoal. Isto não é um arroz doce qualquer. Vocês têm que perceber que isto está muito amor envolvido, tem várias coisas, e a minha ideia é partilharem. Ou seja, duas, três pessoas pedirem um arroz doce. Posso dizer que é um arroz doce com muita gema. Depois vai ter uma bola de gelado de baunilha da Único, que para mim são os melhores gelados de Lisboa. Vai ter uma telha de caril, amendoins, fruta, e vai ter outra coisa que eu não posso revelar, que é surpresa.
Muito bem.
Mas a ideia também é nós darmos coisas diferentes e que as pessoas digam: é lá, mas porquê é que aquilo custa? Ou seja, vais ter que ir lá provar.
Vou ter que estou muito curioso com essa arroz doce.
Vou ter que ir lá provar.
Ai, vou. É garantido.
Bem, e desculpa, diz só isso. Dizer. E dia 10, segunda-feira, também vou fazer. Vou dar um
workshop.
Um workshop, falar sobre um prato e um vinho. Mas isso vão ter mesmo aqui lá a ver, que eu não
mas atenção, que segunda-feira é só para profissionais.
Certo. Ah, ok.
Entendentes aqui a palavra profissionais, como hotelaria, portanto, restauração.
Curiosamente, costuma ser ao contrário.
Distribuição. Gente que trabalha nos vinhos, no setor dos vinhos, mas que não é o público em geral.
Oh, João, mas não costuma ser ao contrário, que é, para profissionais normalmente é o primeiro dia e depois é que é para o público. E aqui é o contrário.
Não, aqui tem sido sempre ao contrário. Porquê que é? Porque à segunda-feira é quando quase toda a gente da restauração folga.
Ah,
há muita gente que folga horários... à segunda e é uns horários mais compatíveis com a restauração.
É importante referir, porque tanto sábado como domingo é das 3 às 8, se não estou em erro, e segunda-feira é das 10 da manhã às 17 ou 18 da tarde. Ou seja, os horários são completamente diferentes.
É, para abranger. E tem sido um grande sucesso. Porque, repara, no caso da segunda-feira, há muito sommelier que pode ir lá provar vinhos novos, pensar em renovações de cartas e coisas dessas. E ali é um bom momento para conhecer produtores novos, para provar, ficar logo com uma ideia, trocar cartões.
Sabe o que devia haver, João? Devia haver uma espécie de... uma pessoa em qualquer feira destas, não é? Que dissesse logo que tinha provado os 270 vinhos e que dizia logo quais eram os 8 que nós deveríamos provar.
Mas olha cá algumas pessoas, e eu vou dizer aqui, mas se calhar você que conhece, o Miguel Cambeses, que é um amigo meu, e normalmente ele, como o Marcos Lagoa e outros indivíduos
malucos
bons malucos, entram e dizem assim: Adão, vais àquela, depois vais àquele, e depois é aquele que tu vais provar. Mas eu quero... Não vais, tu vais provar estes. Portanto, existem. É preciso ter os contactos certos.
É uma coisa engraçada, que quando encontras um amigo: epá, estive ali no stand 43, tens que ir lá provar não sei quantos. Essa parte é muito...
Essa informação é muito útil, até porque, com verdade, bem, no teu caso... Bem, tu és crítico e tu, na verdade, não bebes os vinhos, não é?
Sim.
Mas a grande maioria das pessoas bebe, nem que seja só um bocadinho.
Ai, bebe.
Pois. Eu sou uma dessas pessoas. E eu, a partir ali do oitavo, nono, eu começo a... A minha mente começa a fazer confusão. Eu já não consigo distinguir, sabes?
Sim,
é muito
sim,
difícil.
Sim. Não,
portanto, se eu tivesse alguém que me dissesse quais eram os 8 que eu deveria... Era isso que eu ia fazer, chegava lá e ia direitinho àqueles oito.
Mas as pessoas às vezes acham que nós sabemos tudo ou que conhecemos tudo. Eu hoje, por exemplo, estive num restaurante, tive um almoço no Salados Presuntos. Começou por uma prova na cave, onde estão os vinhos. E onde ele ia visitar as prateleiras deles e descobri que três, umas cinco marcas que eu nem a marca conheço. Portanto, não é verdade que nós conhecemos tudo. Nós lá na revista recebemos os vinhos dos produtores que mandam para nós provarmos para as novidades. Eu olho para aquela prateleira e todos os meses olho assim e pergunto: mas como é que é possível continuarem a aparecer marcas que eu nunca ouvi falar? Mas é todos os meses.
Quantas provas de vinho é que tu tens por semana?
Não, isso não tem número fixo, mas é poucas. É muito menos do que as pessoas imaginam. Porque eu
pensei que tinhas uma diária.
Não. E se eu estiver a fazer um guia ou um livro, que não é o caso, não é? Já deixei de fazer aquele guia grande, que é uma coisa já...
Já não fazes o guia?
Não, porque é imoral. Já é impossível pensar que uma pessoa sozinha consegue fazer aquilo tudo. Porque o volume é tal, o volume de provas é tal, que a pessoa... É impossível. Não dá, teriam que ser 3, 4 pessoas, tipo, tu fazes o Douro, eu faço o Alentejo... Tu fazes a Beira e a Bairrada, e o outro faz o Ribatejo e o Tejo, ou o Tejo e Lisboa. Bah, mas é um bocado difícil juntar essas pessoas, e principalmente juntar essas pessoas num grupo suficientemente homogéneo que o consumidor diga: ah, este grupo é que eu quero. Não é só o João Paulo Martins, é o João Paulo Martins, o Fernando, a Antónia, a Francisca. Portanto, teria que ser esse. E esse grupo não existe. Pronto.
Deixa-me só dizer que na próxima segunda-feira o tema... é diferente, mas pode-se cruzar com este.
Como serão as cidades no futuro?
É cada vez mais importante dar a quem se desloca a capacidade de o fazer através da rede de transportes públicos do município, da cidade, da região onde se encontra.
Que papel terá a tecnologia e a inteligência artificial em cada uma delas?
O que é preciso é chegar perto de cada um e com criatividade implementar.
Esta segunda-feira, as cidades inteligentes estão de volta à Provaral, um programa de rádio super inteligente.
Temos que ser criativos e encontrar soluções no terreno.
Às 19h, na também super inteligente Antena 3.
Como se vê, pode-se dizer qualquer coisa numa promoção totalmente impune. Temos aqui várias mensagens que nos chegaram. Uma delas é do Pedro Benedito, que provou um branco da Vidigueira.
Olá, prova oral. Só para dizer que, e falando de vinhos brancos, provei há pouquíssimo tempo o Vidigueira Branco, grande escolha. E Fónix, ganda vinho. Bem, haja.
Isto é a melhor publicidade que alguém pode fazer a um vinho. Este Fónix foi sincero.
Foi, verdade.
Fiquei com vontade de provar este. Olha, João Carlos e uvas congeladas.
E aos convidados, Fernando Alvim.
Olá.
Ah, tenho uma dúvida que surgiu. Eu trabalho normalmente com empresas que produtores de vinho, e houve uma das assistências que houve um fulano que me disse que aquilo era vinho de uva verdadeira. E eu, para o meu espanto, era leigo na altura, né? E não sou um pouco, né? Disse: mas porque há uvas falsas? E ele disse-me que havia muitos vinicultores que compravam uvas à América do Sul, congeladas, e depois faziam um vinho. Eu fiz cara de espantado e tal, e ele disse-me assim: ou você pensa que temos vinhas que chegam para dar a beber a esta gente toda? Pá, é verdade isso. Um abraço e fiquem bem, meu.
Esta agora, nunca ouvi esta.
Eu, a parte das uvas congeladas, nunca ouvi, confesso. A parte de importar vinhos até do Norte de África, isso é verdade. Por isso é que existem vinhos, nomeadamente aqueles bag-in-box, aquelas caixas de cartão, que não diz lá Made in Portugal. Pode dizer Made in... União Europeia, ou pode nem dizer meio do UE. Portanto, nós podemos importar vinho da Argentina, isso é uma prática relativamente habitual. Sempre que há falta de vinho a granel, compra-se um navio. A medida navio corresponde a 5 milhões de litros. Se eu comprar dois navios, são 10 milhões de litros, não é? Portanto, depende um bocado de qual é. E há negociantes cuja vida é negociar a granel.
Oh, João, eu nem sei como é que hei de fazer esta pergunta, porque, na verdade, como é que funciona a produção de vinho? Muitas vezes, os produtores de vinho vão comprar uva também a outros produtores. Como é que funciona este negócio?
É assim, depende se o vinho tiver denominação de origem ou não. Se tiver denominação de origem, só está autorizado a trazer 15% de vinho de fora da região. Mas está autorizado.
Ok. Mas o que é que funciona? É quase como juntar dois cães de raças diferentes. É um bocado isso, não é?
É um bocado, mas quer dizer, muitas vezes estamos a falar dos tais vinhos de supermercado que custam 3 ou 4 euros. Quer dizer, a diferença de um vinho do Alentejo que tem 15% de Setúbal para um vinho que custa 3 euros ou 4, quer dizer, venha lá, quem que se chega à frente, quem for capaz de dizer, este vinho não é bem Alentejo. Portanto, as castas são as mesmas. Quer dizer, nós olhamos para a zona de Setúbal ou para a zona do Alentejo e são praticamente as mesmas castas que são usadas no lado e no outro. Portanto, isso aí não vejo grande. Agora, é verdade que se o vinho disser no rótulo Baga, tem que ter 85% de Baga, não pode ter menos. Portanto, sempre que disser uma casta no rótulo, essa casta tem que corresponder pelo menos. Não tem que ser 100%, mas tem que ser pelo menos 85%. Isso já dá uma certa garantia ao consumidor. Só para em relação à história dos tais vinhos importados. Portanto, uvas congeladas, eu acharia muito estranho, porque é uma coisa inglória, porque já que se pode importar o vinho, o navio dos 5 milhões já prontinho, não faz sentido nenhum estar a importar uvas congeladas. Não sei se não haverá aí uma certa confusão, é que há alguns vinhos que são feitos com as uvas congeladas, ou seja, que os produtores deixam, não é cá em Portugal, é na Alemanha, nomeadamente, deixam as uvas na vinha até ao inverno e quando são colhidas está tanto frio que as uvas estão congeladas. E porquê é que se faz isso assim? Porque depois as uvas, ao virem congeladas para a adega, digamos, o que é que congelou dentro do bago? Foi a parte da água e a parte do açúcar não congela. Portanto, ao espremer, sai um sumo muito mais açucarado.
Mais doce.
Portanto, são chamados ice wine, que é vinho do gelo. Aí está bem. Agora, importar uvas congeladas, acho uma coisa muito insólita.
Eu também nunca ouvi os ice wines e gosto muito.
Sim, mas faz os dois, nunca ouviram, não parece que isto tenha grande sentido, não é? Estamos a falar demasiado de vinho e pouco de comida.
Exato.
Esta gente é toda bêbada. É o que eu estou a começar. Os ouvintes só querem beber, não querem comer.
Olha, a tua vida tem sido. Eu tenho acompanhado aqui ao longo dos anos e tem sido absolutamente frenética. Como é que consegues fazer tanta coisa? Como é que é a vida de um chef? Isto para as pessoas que querem ingressar no meio da gastronomia.
Opa.
Como é que tu te aguentas, Vítor? Bem, para as pessoas que me conhecem, Vítor Adão, eu conheço. E é realmente uma. Eu não sei como é que tu aguentas.
Cuidado, o que é que vais dizer?
Não, mas eu não sei como é que tu aguentas. Não sei, tens uma resistência física fora de comum. Mas como é que tu consegues isso? Como é que é a tua vida?
Acho que, antes de mais, pá, eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas incríveis. Tenho o plano que está aberto há 3 anos.
E agora tens outro.
E agora tenho o planto que está aberto há 2 meses. Vai fazer 2 meses.
E um filho pelo meio agora, recente.
Sim, isso é a parte que eu vou falar a seguir. A seguir tenho um projeto muito giro, que é na Rede Taberna do Altâmega, que tu já conheces. E temos muitos bons produtores de vinhos lá em cima, que também gosto muito e também já falamos deles aqui. E tenho equipas incríveis. Agora, nós temos que sacrificar sempre alguma parte. E às vezes sacrificas agora o plano, às vezes sacrificas o planto, depois sacrificas a tua mulher, depois sacrificas um bocadinho menos o meu filho, que agora tem 4 meses, que assim não dá para sacrificar agora.
Por enquanto.
Não dá. Que é o Hugo Miguel, que tens de o conhecer, é lindo.
É a primeira vez que se calhar dizes o nome do teu filho na rádio, já viste?
É a primeira vez que.
Pois eu mantenho a gravação para tu me mostrares daqui a uns anos, para saber. Primeira vez.
Olha, para tu teres ideia, hoje, durante a noite, eu cheguei a casa, porque temos o evento e mais outro projeto muito bonito que se chama Chefes à Mesa, que depois, brevemente, vocês vão saber. Tinha para preparar, cheguei a casa 1:30 da manhã, quase 2. Posso dizer que até às 7 da manhã o miúdo estava com cólicos, aquilo foi incrível. Portanto, nós conseguimos arranjar tempo para fazer tudo, se não dormimos, se nos sacrificamos um bocadinho. E se tivemos equipas, agora mais a sério, se tivemos equipas realmente muito boas e que felizmente tenho.
Olha, eu conheci uma pessoa, uma chefe, uma cozinheira ligada a um restaurante pequenino em Chaves. Como é que se chamava, que ela disse que te conhecia?
A Catarina. A Catarina tem um percurso incrível. Ela era e foi gerente do Street Show, do David Munhoz, que é considerado agora o melhor chefe do mundo em Londres. É a Catarina Nascimento e tem um restaurante muito giro.
Em Chaves?
Em Chaves.
Como é que se chama?
83, Porta 83, achou?
Porta 83. Pessoas que moram aqui perto, ali de Chaves, Ou então, se calhar, querem fazer uma viagem, eu acho que vale muito a pena conhecerem este restaurante, que tem quantas mesas? 10?
Tem para 10. Que é engraçado que ele liga-me e manda-me um WhatsApp e diz assim: não, temos muito que ir a este restaurante. E o que lhe respondi foi tal igual: quando eu tiver tempo para dormir, vamos lá. Foi uma coisa deste género.
Olha, o João Luz fala aqui dos clientes chatos. Ui.
Boa noite, Prova Oral. Estava agora a ouvir aqui a conversa sobre os vinhos estragados. Eu, por acaso, tenho um colega na área da restauração que diz que havia, de facto, clientes que eram chatos, digamos assim, porque sempre que iam havia sempre problemas. Ou o vinho não estava bom, ou não sei o que não estava bom, mas eram clientes regulares, o que era, de facto, muito difícil acontecer. Ter sempre um vinho estragado nesse restaurante com o mesmo cliente e com outros não haver problemas, ou até mesmo com refeições. Isto demonstra um tipo de cliente que é o cliente grosseiro que só vai lá para chatear. Infelizmente há muito disto e isso reflete-se nas reviews por vezes online. Um abraço.
Já te aconteceu isto, Vítor?
Já, e acontece-me regularmente. E posso contar uma das histórias mais giras que eu tive. Pá, que eu estava com o Gonçalo Patraquim, que é um sommelier da praça, estava com mais um produtor de um vinho Trás-os-Montes, que penso que a casca era do Alto da Joa, e estava com mais duas ou três pessoas. E estávamos a beber um vinho, pá, que toda a gente estava a achar que era incrível. Era um Quinta Poço do Lobo, Cabernet 85.
Das Cabos São João.
Sim, Cabos São João. Toda a gente a dizer é incrível. Eu tinha dois clientes que estavam na sala de cima, queriam falar comigo, e estava a beber um vinho, que eu até por acaso me recordo, mas não vou falar. Eu chego à mesa e disse, e eles: ah, quero tomar um copo de vinho connosco. E eu disse: tomo, claro. E queria-me servir aquele vinho. Eu disse: olha, não me leva mal, mas eu estou a beber outro vinho. E diz-me assim ela: o nosso vinho é mau? Eu disse: não. Eu não tenho vinhos maus no restaurante. Eu acredito que não tenho vinhos maus no restaurante. Só que eu já estou a beber outro, queria continuar a beber aquele. Ah, está bem. E ele insistiu. Lá bebi o copo. Mais um copo, traz lá mais um copo. E trouxe essa mesma pessoa. Disse: olha, junte-se a nós. Estamos ali embaixo, na mesa de baixo, por favor. Sente-se e falamos um bocadinho. Opa, foi das coisas mais estranhas que eu tive. E disse: nunca mais na vida faço isto. Aquela pessoa, que era uma senhora, achava que percebia de tudo e pôs defeito em tudo. Quando estavam várias pessoas, dois produtores de vinho mais, não esqueço, que adoraram o vinho, e ela: não, porque isto é defeito, tem isto, tem aquilo. E é complicado. Há pessoas que realmente dizem que têm defeitos e nós temos que percebê-los, e aí é uma coisa mais técnica, e às vezes temos também que saber lidar com eles.
Então, essa senhora que te falaste agora está aqui e quer enviar uma mensagem. Está
então,
aqui.
Fantástico.
Olá, boa tarde. Não estava a ouvir o programa desde o início, mas é um tema que gosto muito, vinhos, aliás, porque eu trabalho também no setor. Gostava também de ouvir falar de vinhos raros ou de marcas raras, mas também existem projetos dentro de empresas grandes, conhecidas, nomeadamente o projeto Séries da Real Companhia Velha, onde se tem feito investigação e produzido monocastas de castas únicas, Malvasia Preta, Tinto Cão, Cornifesto, Bastardo, que outras empresas também o fazem, mas que, pronto, é um projeto interessante. Uma boa noite para todos, um beijinho, bom fim de semana.
Beijinhos, Dara, obrigado. João.
É verdade, esta coleção de vinhos da Real Companhia Velha tem recuperado castas antigas do Douro, e isto é um movimento que no caso da Real Companhia Velha está mais sistematizado e já tem alguns anos, mas isto foi uma bola de neve que está a crescer. Há mais produtores e há outras empresas que estão empenhadas na recuperação das castas antigas do Douro. E estamos a falar de recuperação de património, não quer dizer que todas elas sejam castas absolutamente extraordinárias, que se nós não as usássemos agora o país ficava a perder. Ficava a perder em termos de património. Mas, curiosamente, quase todas estas castas que ela falou, ao nosso ouvinte, o Cornifesto, a Malvasia Preta, o Bastardo, são tudo castas que dão um bocadinho à revelia do que é hoje aquilo que se tem como um grande vinho, que são castas com pouca cor.
E deixa-me dizer, por exemplo, mesmo da Real Companhia Velha, ele é primo direito do meu sócio, curiosamente, o Pedro Silva Reis. E nós temos o Malvasia Branca, que temos vários dentro do restaurante que eu gosto muito, e temos uma grande parte, mas concordo plenamente com o que ele está a dizer, porque existem imensos produtores que de norte a sul estão a fazer esse trabalho.
Oh, João, uma pergunta que é uma pergunta para 1 milhão de euros, e que é eu acho que é uma pergunta que toda a gente tem, que é: como é que se escolhe um vinho bom sem o poder provar? Porque é isso que nos acontece a todos. Que é, nós estamos, sim, ok, diante, estamos num supermercado.
Eu acho que,
como é que eu sei que é um vinho bom? É,
eu acho que a principal razão é se, por exemplo, se nós tivermos confiança no produtor. Ou seja, há ali um vinho com uma marca que eu não conheço, mas é de um produtor que eu conheço. E, portanto, se eu tenho confiança naquele produtor, aquele vinho não pode ser mau. Essa é uma fórmula, não é? É uma fórmula que eu acho que é muito habitual. Depois, há outras formas que têm um bocadinho mais risco, que é: eu vou comprar este vinho porque é do Alentejo e eu gosto de vinhos do Alentejo, mas isso já envolve mais risco. Ou então vou comprar pelo preço. Vou comprar aquele valor que nem é muito caro, nem é muito barato, e vou achar que... Até porque nós sabemos que há uma faixa de preços de vinhos que são difíceis de vender, porque não são baratos, mas não são caros. E nessa faixa nós temos vinhos muito bons, muito bons. Estou a pensar na faixa entre os 10, entre os, vá, 8, 10 euros e os 25, 30 euros.
Oh, João, deixa-me fazer-te a segunda parte da pergunta. Há algum sinal de que podemos estar perante um vinho mau?
À partida não estou a ver qual possa ser. Não estou a ver qual possa ser.
Um rótulo mau, por exemplo?
Não, rótulo mau não. Agora,
pode ser ter um mau designer, de facto, ter um vinho ótimo.
Sim, mas o rótulo mau não quer dizer que o vinho seja mau. Não é?
Há quem diga que aqueles vinhos têm a palavra premium, normalmente, que é engano.
Não, o premium é um designativo de qualidade que tem o mesmo valor do que colheita selecionada ou outras coisas. Portanto, esses designativos de qualidade, que alguns deles vêm na lei, outros são invenções dos produtores. A reserva da família e não sei o quê. E são coisas que os produtores descobriram como forma de vender o vinho. Portanto, não tem nada a ver com... Não há um designativo de qualidade, não é?
Olha aqui o Alexandre Silva a mandar uma mensagem. O que é que ele diz?
Olá, boa noite, pessoal. Olá. Espero que esteja tudo bem convosco. Um excelente programa. E tenho apenas uma pergunta. Se conhecem o melhor vinho do mundo, o Convento da Tomina?
Eu adorava mostrar-vos a reação do João Palmeiras.
Bom, para já o conceito, eu recuso completamente esse conceito. Porque esse conceito... Eu nem quero falar sobre isso. Porque como é que se escolhe o melhor vinho do mundo se não se conhece os vinhos do mundo todo? Sim. Portanto, é que nem de Portugal é fácil dizer qual é o melhor, quanto mais do mundo inteiro. E o Convento da Tomina, está bem, mas para quem for fanático de vinhos do Alentejo, é capaz de achar que é o melhor vinho do Alentejo. Eu nem acho que seja. Mas, portanto, para mim, este é o tipo de conversa em que não me interessa nada entrar.
Então, mas,
peço desculpa.
Sim, não faz mal nenhum. Qual é que foi o último grande vinho internacional, que é para não te meteres aqui problemas no nosso território, que tu bebeste, João?
Eu tenho tido a felicidade de ter provado alguns vinhos recentemente, quer dizer, no último ano, por exemplo. Assim, alguns que me ficaram na memória foi um Ops One da Califórnia, que é um vinho que custa 300 e tal euros a garrafa, mas do qual se fazem 300 mil garrafas, o que é um bocadinho diferente.
Isto
do que
é,
se fazer
mercado.
Exatamente, portanto, o difícil não é fazer 1000 garrafas e vendê-las a 1000 euros, o difícil é fazer 300 mil e vendê-las a 300 euros. Ok. Esse, e depois provei alguns grandes vinhos brancos da Borgonha, que para mim é a região de brancos de eleição, já que tu gostas muito de vinhos brancos, tens de começar a gastar umas lecas e a beber bons vinhos brancos da Borgonha, porque mas aí tens de começar a gastar a partir de 200 a 300 euros por garrafa.
Não sei se estou disposto a isso.
Está. Eu sei que está. Quer dizer, então, a fortuna que tu ganhas na Antena 3 serve para quê? Afinal.
Já viste? Eu nunca vi uma garrafa de 200 euros, 300 euros. Nunca
já bebeste.
Já bebeste
comigo até.
Ou seja, então tu escondes, tem falta de memória.
Não, comprar uma garrafa de 300 euros, não sei quando é que isso vai acontecer. Sei, eu nunca comprei. Estou aqui até a pensar. Sei lá, Tipo 70. Outro dia estava no Corte Inglês. Há sempre lá uma montra que eu fico doido, não é? Porque aparecem aqueles vinhos que a garrafa custa 5 mil euros.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Eu fico
sim.
sempre a imaginar, tipo, isto deve ser incrível. Devemos beber esta garrafa que custa 5 mil euros e vemos qual que sabor durante semanas.
O problema é o preço e saber se vale o preço, que é aquela pergunta básica. Mas isto vale 5 mil euros? Não há vinho nenhum que valha 5 mil euros. Isso não existe. Não. Só o há porque há alguém que quer comprar e há pouco vinho para vender. Portanto, é uma lei do mercado da oferta e da procura. Portanto, se houvesse 1 milhão de garrafas, elas não custavam 5 mil euros. Agora, se calhar, desse vinho existem umas centenas de garrafas no mundo inteiro. Portanto, quer dizer, quem quiser comprar tem que pagar caro. Isso aí é uma regra básica da economia, não é?
Vítor, devo-te um pedido de desculpa. Há pouco disse que era a senhora que sabia tudo, que estava neste programa. Não era aquela senhora. É esta. Esta
que
é a senhora que sabia.
Agora é que sim.
Olá, Prova Oral. Olá aos convidados.
Olá.
A minha intervenção vai no sentido desta história com o chefe contou, porque eu de facto é que sou aquela senhora que realmente percebia de tudo. Portanto, o vinho não estava à altura daquilo que eu esperava. A comida também não. Estou a brincar, não sou essa senhora. Adorava que essa senhora entrasse em contacto com o programa. No entanto, adoro os vinhos do Oeste. Toda a gente diz que eu tenho um gosto de saloio. Pronto, posso até ter, mas gosto muito dos vinhos do Oeste, nomeadamente da Adega Mãe. Pronto, é o meu lado de saloio, a virou de cima, o que é que se pode fazer? Ninguém é perfeito. Beijinhos!
Vítor, começaste a tuar. A suar aqui com
pode, como é que chama esta senhora?
Pode ser.
Chama Silvia Cassiano.
Olá, Silvia. Olha, sabe porque é que nunca poderia ser essa senhora? Porque essa senhora iria sempre falar do vinho antes que ela bebeu. E isso percebe-se perfeitamente, porque há gostos que nós nunca vamos conseguir. E percebemos que é: eu não te posso dar um pairing de tintos se tu não vais beber tintos. Eu não te posso tentar colocar em alguma coisa porque tu vais chegar ao final e vais dizer: é mau. Então, eu tive 2 horas ou 3 horas só a perder tempo. E esta senhora diz lá, mas é para ir ao plano, de jantar, que depois vamos um bocadinho.
Não, esta questão é, se eu puder acrescentar aqui,
claro,
uma coisa.
Sim.
Para já, tenho que dizer à senhora que ela pode ser saloia, mas tem uma voz muito doce. Portanto,
e cheia de energia.
Isso é um grande elogio.
É, Silvio.
Agora, esta questão do pairing é de facto uma questão vital, porque muitas vezes o nosso grau de aprovação de um vinho pode ser maior ou menor em função da forma como o vinho se ligou com a comida. E se nós entrarmos numa situação de choque, em que o vinho choca com o prato, nós vamos dizer que o vinho é mau ou que o prato está mal feito, mas o que foi mal feito foi o casamento entre os dois elementos. E um bom casamento entre vinho e comida é o céu. É o céu. Não é? E, portanto, se conseguir isso... Eu faço isso mais ou menos de forma... Eu faço isso de forma amadora, não é? Mas faço instintivamente. Ou seja, se tu, por exemplo, amanhã ias jantar à minha casa, como já sei que só gostas de vinhos brancos, ias escolher um vinho branco. Mas como sei que não percebes nada do assunto, ias escolher um vinho
rosado,
assim, de qualidade média, que tu dissesses que era bom, claro, mas que não ias ficar de joelhos, porque
sim,
não conheces o suficiente para ficar de joelhos.
Sim.
Portanto, eu faço sempre essa relação entre o que é que eu vou servir
e
quem
que
é que vai beber.
E o que é que lhe ia servir? Agora também estou curioso.
Já, o que é que me ia servir nesse jantar?
Servia-te... Não, mas isso agora dependia do prato que eu fosse servir.
Não, mas diga lá o vinho, que é para eu tentar arranjar qualquer coisa para servir.
Ah, o vinho. Opa, podia ser... Olha, desses séries que estão a falar aqui da Real Companhia Velha, o Samarrinho, por exemplo.
O Samarrinho.
Olha, temos aqui uma chamada importante. É de Helena.
Estou só a ligar para dizer que hoje acabei a vindima! Viva a Borba! Helena.
Quem é?
Borba.
É alguém de Borba, é a Helena que acabou a vindima.
Muito bem, pronto.
Ouça,
parabéns.
Ouvintes da Prova Oral, eu não sabia que uma vindima podia durar 1 mês e meio. E pode?
Pode. Ou mais.
Ou mais.
Porque
isto
só
é duro.
Para explicar rapidamente, que é assim: se o verão for mais ameno e que, portanto, não haja muito calor, as maturações são lentas, cada casta amadurece em sua altura própria e, portanto, vai-se fazendo a vindima à medida que cada casta está no ponto ótimo. Quando o verão permite isso em termos de temperatura, a vindima pode se estender por 2 meses.
Até porque, e a temperatura aqui é importante, nos dias de maior calor, levantam-se mais cedo, fazem a vindima ali até às 10, para aí, e depois já tem que haver ali um intervalo, depois voltam ao final da tarde, não é?
E é uma carga de trabalhos, porque depois o enólogo diz, olha, amanhã é que está bom para vindimar, e quando chega para o dia seguinte, os trabalhadores que eram para vindimar não vieram. Porque não há mão de obra suficiente. E, portanto, aquela lógica de que vamos vindimar no ponto certo, em que está tudo equilibrado, cai por terra porque não há ninguém para vindimar. E isto é um drama desgraçado. Por isso é que muita gente, nomeadamente no Alentejo, cada vez recorre mais às máquinas de vindimar.
Sim.
Não é a mesma coisa, mas já é quase. Já é quase a mesma coisa.
Deixa-me ser muito rápido. Temos muitas mensagens. Uma delas interessa aqui ao Vítor.
Boa tarde, Alvim. Olá. Boa tarde, Vítor. E boa tarde, João Paulo Martins. O meu nome é Luís. E gostava de perguntar ao Vítor, como ele referiu há bocado, que é um pouco difícil trazer os produtos de Trás-os-Montes para Lisboa, qual será o caminho a fazer no futuro para que os chefes portugueses possam ter ao seu dispor, nomeadamente nas grandes cidades, o que tão bom se produz por esse Portugal fora? Já agora, um grande abraço e, Vítor, espero por ti para voltarmos a comer polvo.
O caminho deve ser A1, não?
É, a partir daí é esse. Mas espera, espera.
Deixa-me responder assim.
Já vais responder.
Boa noite para o Boral. Aqui é o Daniel, na Fiel. Queria mandar um grande abraço ao chefe Vítor Adão. O chefe Vítor Adão, não sei se recorda de mim, eu servi uns dias lá em cima em Chaves. Já não me recordo o nome do restaurante. Eu fui lá ajudá-lo naquilo que vinha nos inícios. Epá, e impressionou-me mesmo aquela forma tão meticulosa de trabalhar. Nós tínhamos uma amizade em comum, que era o Bruno, ele sabe quem é. Era um grande abraço e, opa, e fico contente por ver que realmente o chefe Vítor Adão está onde merece. Grande abraço e força aí, Alvim. Parabéns pelo programa.
Estás em alta neste programa, Vítor. Só uma última.
Boa noite para o Boral. Alvim, relativamente à tua questão, o que eu costumo fazer, comprar um bom vinho sem saber e sem o provar, há uma aplicação que é muito, acho que é muito conhecida, que é a Bivino, e muitas vezes é uma ótima ajuda para escolher um vinho, mediante as opiniões e o que as pessoas consideram dos sabores, e se for, ao encontro dos seus gostos, acho que é uma boa opção. Através da aplicação, veres o vinho e veres as opiniões que existem acerca do mesmo. E assim tens uma compra mais segura.
É muito trabalho.
É uma espécie de TripAdvisor. E há uma coisa boa: esta aplicação mostra também se aquele preço é ou não.
Não, sim, o correto, se, mais ou menos
sim,
aproximado.
Normalmente, quando há promoção de depois 30%, depois o valor é aquele da promoção.
Sim, e aparece lá uma coisa engraçada que é 1 ou 2% entre os melhores vinhos do mundo. Pá, que isso é um bocado tanga. Mas deixa-me só até responder aqui muito rapidamente.
Sim, sim.
Falou Samarinho dos Séries, que é um vinho que eu tenho, gosto muito. Acho que eu faria, como tem alguma acidez e tem alguma estrutura, e eu nem gosto de falar em mineralidade, mas tem uma parte muito mais, na minha opinião, de frescura. Eu faria uma lula com os cabeches para servir.
Gosto.
Para acompanhar o vinho. A seguir. Um abraço para o Daniel, claro que me lembro, não me lembro do Daniel, mas lembro do Bruno, e chamava-se Hotel Quinta de Samanhões, e já foi nos primórdios, estão Janinhas, bons anos. Em relação, isto para chegar a todos, em relação a trazer o produto, o engenheiro Albana, que está a fazer um trabalho engraçado na Copa Libre e juntamente com o presidente da Câmara de Boticas, que está a tentar criar uma espécie de uma associação cooperativa em que consegue chegar os produtos a várias zonas do país, mas há sempre um problema grave disto, que é...
Não há pessoas.
Não há pessoas, mas ninguém se quer juntar, porque para mim, imaginemos, eu junto-me com mais 2 ou 3 de Lisboa e eu posso pagar entre nós para termos uma pessoa a ir buscar produtos e trazer.
Ah, isso é uma boa ideia também.
Isto eu tenho que partir sempre de uma cooperativa ou de uma associação a forma de trabalhar, porque reparem, eu precisava de enchidos, por exemplo, para amanhã, porque os que eu tenho não me são suficientes e eles não me chegaram a horas, só me vão chegar amanhã de manhã. Ou seja,
cuidado com o arroz de enchidos.
Ou seja, eu amanhã de manhã, vai-me chegar às 10, recebi agora a mensagem, vai-me chegar às 10 da manhã, eu amanhã entre as 10 da manhã e as 3 da tarde vou ter um problema enorme.
Mas isto é uma coisa que acontece normalmente. Sim. E acho que tem que haver aqui uma forma, e não sou a melhor pessoa para tratar disso, em que seja logística versus produto entrega. E eu pergunto, porque é que eu consigo encomendar uma trufa de Alba e ela vem-me até com certificado e com uma quase um carimbo, e só quando chegar à minha casa e eu tenho que assinar para receber? Nós temos que olhar para os bons exemplos, e acho que é um bocadinho por aí. E nós estamos a desprezar muito os nossos produtos.
Não temos mais tempo. Amanhã não há prova oral, mas à segunda-feira vamos falar sobre cidades do futuro, cidades inteligentes. Queria agradecer ao João Paulo Martins, mas também ao Vitor Adão. Eles dois vão estar ligados nesta edição de Vinhos e Sabores, que vai ser a partir de amanhã e até segunda-feira. Sendo que segunda-feira não vale, porque é só para profissionais. Se forem profissionais, tudo bem. Se não forem, não há. Portanto, até domingo vai haver comida. Vai estar lá o Vitor Adão, vai estar o Hélio Gonçalves, mas também o José Júlio Vitém, do Tomba Lobos, e aqui o Hélio é
do Sublime,
exatamente, na Comperta. Comporta, como disse João Paulo, são 400 produtos, mais de 270 stands. Enfim,
Uma festa.
É uma festa, a não perder. Este fim de semana
é uma boa festa.
Na fila. Eu quero ir lá, vou lá no domingo. Não, se bem que eu devia ir nos profissionais, eu sou um profissional disto.
Estás à vontade.
Olha, és o meu convidado, se for por aí.
Não, não posso. Bom fim de semana a todos. Segunda-feira estamos de volta.
Bom fim de semana.
Aqui, bons rapazes. No
futuro. É cada vez mais importante dar a quem se desloca a capacidade de o fazer através da rede de transportes públicos do município, da cidade, da região onde se encontra.
Que papel terá a tecnologia e a inteligência artificial em cada uma delas?
O que é preciso é chegar perto de cada um e com criatividade implementar.
Esta segunda-feira, as cidades inteligentes estão de volta à Prova Oral. Um programa de rádio super inteligente.
Temos que ser criativos e encontrar soluções no terreno.
Às 19 horas, na também super inteligente Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.